Olá a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Fico imaginando essa presença física, corporal, sobretudo quando a gente vai tratar de um tema como esse, que é a voz e a série, escrito pela Flora Susskind. Acho que trata-se de uma das curvas mais potentes como problema determinante da questão dos limiares da crítica no Brasil. Flora é uma crítica carioca, isso diz muito, mas ela é uma crítica carioca muito atenta a um diálogo com a USP, com o Antônio Cândido, com o Roberto Schwartz, com o Davi Arrigucci. E a Flora tem se mostrado ao longo dos anos com uma capacidade ímpar de articular questões do mundo mais carioca, do Luiz Costa Lima e do Silviano Santiago, com questões que tentam dar conta de um certo funcionamento da construção desse pensamento de uma dicção da literatura brasileira. Acho que a palavra dicção aqui diz muito. O centro, né, dessa discussão sobre a voz é, digamos, o mais antivocálico dos nossos poetas, que é o João Cabral de Melo Neto. E isso permite um espaço de aproximação muito complexo para esse campo de relações entre a indeterminação e a determinação, o privado e o público, a espontaneidade e a norma, a ordem e a desordem. De uma certa maneira, o livro A Voz e a Série é um grande comentário ao Antônio Cândido, acho que é um dos artigos centrais do texto, porque o Antônio Cândido, quando ele dá esse passo, né, de articulação a partir de um outro modo de organização desse conflito de constituição dos limiares, ele permite uma abertura que eu acho que a Flora soube explorar bem e soube atravessar com uma outra ordem de questões, né, como se ela estivesse usando aquilo como um ponto de partida e não um ponto de chegada. O artigo do Antônio Cândido, que se chama exatamente Em torno de um comentário de Antônio Cândido, Relógios e Ritmos, já pelo título deixa muito claro, né, a importância para se pensar as formas do tempo, o jogo de temporalizações que estão em jogo no modo de constituição da formação de um discurso literário, e tratando dessa questão, né, do mecânico, do relógio e desse mecanismo poético do ritmo. O relógio tem um ritmo mecânico. A poesia, ela coloca em questão esse ritmo mecânico por um atravessamento de outros ritmos. E é muito bonito a passagem que ela faz pelo Cildo Meirelles, são várias instalações em que ele coloca em xeque os relógios em salas que se multiplicam com temporalidades diversas e cruzamentos métricos, como de fitas métricas, colocando em questão essa nossa necessidade de metrificação, de quantificação, de objetivação, que ao mesmo tempo explorada ao seu limite, ou seja, quando você tenta a multiplicação dos espaços mecânicos de controle na sociedade contemporânea, acaba levando a um funcionamento completamente caótico, a um atravessamento sobrecodificado de relógios que também produzem seu ritmo e que, no entanto, também exigem um outro tipo de conexão corporal, um outro tipo de acoplagem com o próprio modo de ser da poesia, né? Acho que Relógios e Ritmos diz muito bem do problema da relação entre a voz e a série, né? O ritmo é da ordem da voz, o relógio é da ordem da série. E esse me parece ser um ponto fundamental do livro como um todo, que é essa relação entre os ritmos mecânicos e os ritmos naturais ou biológicos. A Flora vai retomar a questão da respiração, o ritmo da respiração, da inspiração, da expiração. Ela vai retomar o ritmo do coração, dos batimentos cardíacos. Ela vai retomar o ritmo do mar. E aqui eu acho que não é por acaso que, num curso como Limiares da Crítica, a gente vai trabalhar um livro que tem como um dos seus capítulos uma análise do Mário Peixoto. Mário Peixoto é um cineasta que também escreveu vários poemas e outros textos. É uma figura fundamental da primeira metade do século XX no Brasil e que tem esse filme marco da cinematografia brasileira, que é Limite. Limite é um filme que explora, né, as bordas, os limiares, a relação com os contrastes, a relação com as diferenças de planos, as passagens das diferenças de aspectos, as formas de relação com o outro, e tudo isso totalmente mantado por um clima marítimo que a Flora retoma. E ela vai falar: olha, você sabendo olhar para o mar, é possível atravessar o movimento mecânico, entre aspas, das ondas por uma sobreposição de ritmos, uma sobreposição de possibilidades de avanços e de recuos, de diferenças de duração, de anúncios, né? De climas, da subida do mar e da ressaca, do movimento dos dias, né? Da relação entre o peso do mar e a leveza, né? Da própria água. Quer dizer, essas diferenças de durações vão ser muito exploradas ao longo do livro, e eu acho isso fundamental, porque quando ela vai tentar atravessar o que é da ordem da norma e o que é da ordem da espontaneidade, o que é da ordem do mecânico e o que é da ordem do corpo, ou seja, quando ela consegue pensar, eu diria quase uma cibernética, né? Um atravessamento de sistemas de regulação que a série produz tanto corporalmente quanto mecanicamente, o lugar de um filme como Limite se impõe, e se impõe como um movimento marítimo de uma outra ordem, que eu recomendaria muito a leitura. E enquanto eu vou preparando aqui essa aproximação do texto, né, da nossa aula de hoje, é importante salientar que esse Limite, né, esse filme, aliás, só um comentário, tem uma versão muito boa restaurada no YouTube desse filme Limite, do Mário Peixoto. Eu recomendo muito que vocês assistam. Vocês vão perceber como isso está em questão, né? O modo de constituição do limite, das delimitações do lugar entre o eu e o outro, quer dizer, todas essas questões que a gente está vendo na crítica se coloca ali, da relação entre a câmera e a cena, se coloca da relação do modo de configuração da passagem de uma imagem à outra, e sobretudo nisso que dentro da tradição hospiana a gente chamaria de formação, né, que tem um certo viés teleológico, e o recorte da leitura que ela faz do Antônio Cândido como uma multiplicidade temporal, como essa possibilidade de tempos heterogêneos, de você constituir outros ritmos, atravessados tanto pelas séries quanto pela voz. E quando a gente fala em série e voz, aqui tem algo muito interessante. Tenho para mim que o livro do José Miguel Wisnik, O Maquinação do Mundo, toca num ponto crucial para se pensar a literatura latino-americana. Eu acho esse um dos atravessamentos que possibilita realmente que a gente pense o Brasil dentro desse contexto latino-americano, que é a relação que ele propõe entre o surgimento da máquina do mundo, no poema Máquina do Mundo do Drummond, com o Aleph do Borges. Né? Sugiro muito a leitura desse conto, porque no Aleph é a possibilidade muito bem armada, né, de existir um ponto do mundo que contém todos os pontos e que se abre ali toda a maravilha, toda a grandiosidade, né, todo o universo se coloca ao relance de um só olhar, mais ou menos como, com todas as suas diferenças, como acontece na Máquina do Mundo do Drummond, que vai sendo logo depois rejeitada. Esse diálogo fundamental, né, dá a possibilidade de revelação do mundo, de uma mecânica do mundo, da máquina do mundo, da possibilidade de uma explicação objetiva do mundo. Ele é trabalhado pela Flora num outro diálogo, algo inesperado. Eu diria que o cerne do livro, atravessado pelo limite, né, é a própria possibilidade de delimitação de um limite, como se dá na obra do Borges. Sim, é o Aleph que volta, entre muitos outros contos, mas, sobretudo, a relação não com o Drummond, mas com João Cabral de Melo Neto. E isso é muito interessante, isso diz muito do Brasil, isso diz muito da Argentina, isso diz muito do problema da construção dos limiares na literatura latino-americana. Porque, evidentemente, o Borges é o cara da série. Ele é aquele que fez as listas, né? Que fez a combinatória, que fez os algoritmos, que pensou os labirintos, que pensou a literatura como um campo de variações, mas que, ao mesmo tempo, no conjunto de leitura dos contos de Borges, o que se sobressai é uma voz narrativa, às vezes una, complexificada, se colocando como um problema do eu e do outro, como se o outro fosse essa possibilidade sempre de reversão espectral de você ser o outro, né? Desse regime do limite de que trata o Pasta da formação supressiva. Esse é um limite muito claro no Borges, e acho que a formação supressiva realmente funciona aqui como um grau zero da possibilidade de constituição de limiares. Mas é interessante que, na análise da Flora, essa possibilidade de recursividade, de combinatória, da relação mesmo entre o eu e o outro, vai ser sempre uma combinatória lida a partir da junção de elementos irreconciliáveis. São elementos que combinam e não combinam entre si, que mostram a diferença entre si no próprio processo de combinação. E o que ela propõe é que essa diferença entre a própria combinatória, a tentativa de articular o mundo com uma combinatória, tem uma espécie de resto ventríloco, que é fazer uma voz falar no texto por trás de todos esses mecanismos de leitura. É como se o Borges fosse realmente um ventríloco capaz de manipular a série, escondendo por trás a voz daquele que de fato emite o som e que, no entanto, está o tempo todo operando ao longo da leitura. Curiosamente, e aqui nós chegamos ao cerne da nossa aula, o João Cabral seria uma espécie de Borges invertido. Em que sentido? No João Cabral, a tematização é toda da voz, ele coloca a voz em questão, a voz melodiosa, a falsa oratória, a eloquência vazia, né, tão típica do bacharelismo brasileiro, para acionar uma voz de uma outra ordem, que colocando em xeque a própria voz a partir de elementos cereais constitui um lugar único de dicção na poesia brasileira. Ou seja, se o Borges ele tematiza a série e escapa a uma voz, no João Cabral de Melo Neto ele tematiza a voz e, no entanto, essa voz ela vai explodindo por um jogo muito complexo de combinatórias, seja em relação à rima, seja em relação ao aspecto posicional do verso métrico, seja em relação ao que é duro, ao que escapa, ao que de alguma forma trava. Quer dizer, também a educação pela pedra aqui, tinha uma pedra no meio do caminho, mas a pedra ela passa a ser um elemento constitutivo de uma contrametricidade, como se a poesia chegasse até o ruído, chegasse até o grito, chegasse até o silêncio. Então esse é um livro sobre os limites da voz, um livro sobre os limites da voz, sobretudo de como ela se dá nessa voz fria do impresso, desse grande, do que o Valéry chamava do grande mistério da literatura, essa voz que opera quando nós estamos lendo. O Valéry falava, essa voz interior que se constitui com a leitura é um dos maiores mistérios da literatura. Bom, então chegamos finalmente no compasso de prosa. Voz, figura e movimento na poesia de João Cabral de Melo Neto. Esse é um artigo que faz parte da primeira parte do livro A Voz e a Série, intitulado exatamente A Voz, que começa com uma análise absolutamente incrível das derivas da voz no teatro do Gerald Thomas e que passa até a ficção do João Gilberto Noll e do cinema de ficção da Ana Carolina. Essa primeira parte do livro é seguida de formas do tempo, onde está aquele artigo sobre o Antônio Cândido e a multiplicidade temporal que eu comentei. Temos depois uma sessão sobre a série e, para enfim, terminar com lembrar e descrever. É interessantíssimo, se vocês tiverem a possibilidade, é possível ler na internet esse texto, porque em Lembrar e Descrever ela retoma o João Cabral de Melo Neto, que de alguma forma é um baixo contínuo do livro todo, num ensaio magnífico chamado Predomínio do Negro, que se a gente tiver tempo eu vou comentar um pouco mais ao final. Como no caso do Borges, o que está em jogo aqui é esse tensionamento em mão dupla, e eu acho isso fundamental, entre os horizontes épico e técnico, entre a espacialização e a narrativização, ou, se vocês quiserem, entre o descritivo e o narrativo, entre a mobilidade e a figuração. O que ela percebe é uma propensão narrativa épica nos poemas do João Cabral, ao mesmo tempo, uma propensão dramática de expor as vozes, né? Uma exposição de vozes, uma capacidade coral de fazer com que várias vozes falem ao longo dos poemas, que colocam em xeque o próprio lugar da voz. E esse é um limiar muito complexo, porque ao mesmo tempo que ele acolhe a normatividade, ele diz que a gente precisa fazer um poema construído, a questão aqui é do engenheiro, a questão aqui é da serialização, a questão daqui é de um rigor formal absurdo. Mas esse rigor formal serialista, ele tem uma capacidade, como a gente viu às avessas do Borges, né? De tematizar a voz, e fazer com que, entre o plano de enunciação e o plano denunciado, você crie vários espaços de duração temporal diferente. Você crie vários tempos que se espacializam de maneiras diferentes. É um jogo, é como se fosse uma capacidade de esculpir o tempo e de temporalizar o espaço. Uma capacidade de fazer com que os gêneros se atravessem. E esse ponto me parece fundamental, porque se os gêneros em Platão colocam em questão a voz, é saber se você deve falar através da voz dos outros, né? Se você deve representar essas vozes no palco, mimetizá-las como se você fosse um outro, ou se você deve introjetar essa voz no discurso de um narrador e, portanto, chegar no discurso épico. Nós sabemos a preferência épica, né, do Platão, mas talvez o mais interessante aqui seja a gente pensar a questão dos gêneros como um problema da voz e que talvez seja possível atravessar, do ponto de vista vocal, uma posicionalidade enunciativa múltipla, em que ao mesmo tempo se fale em primeira pessoa, ao mesmo tempo se dramatize a relação com o outro, que se mimetiza ao longo dos poemas, e ao mesmo tempo se produza uma voz narrativa que se atravesse. E isso é muito interessante, porque essas três coisas acontecem no João Cabral, né? Esse uso do ser, esse uso objetivo do ser, a gente poderia até falar de uma quarta pessoa, né, nessa objetividade de um ser que fala como se ninguém estivesse falando, e ao mesmo tempo modulações desse ser, dessa objetividade, para o eu, para o tu, e para a possibilidade narrativa em terceira pessoa. Seja do ponto de vista dos gêneros, seja do ponto de vista da relação entre tempo e espaço, seja retomada disso a partir da voz, o que a gente vê é que a poesia de João Cabral, ela é uma poesia talhada em um entrelugar. Ela é talhada pela delimitação de um limite muito complexo entre vários sistemas contraditórios que operam no corpo dessa poesia. Então vejam que interessante é como essa tematização da voz vai trazer todos esses níveis de complexidade que eu vim falando até aqui. Permitam-me algumas citações. As vozes líquidas do poema convidam ao crime, ao revólver. Cores em voz alta, voz de silêncio, voz de pássaro rouco, uma árvore sem voz, voz sem saliva da cigarra, voz do canavial, voz grossa de terra, vozes aos berros de raiva do vento e do mar. E a gente poderia continuar trazendo vários e vários exemplos desse lugar da voz como um atravessamento de mundos que se colocam em diálogo, em tensão, em contradição ao longo da poética do João Cabral. Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele afirma essa voz, ele afirma para negá-lo. É um sim que é um não, é um não que é um sim. É um espaço muito complexo de constituição de um limiar onde a voz ocupa um lugar central. Na medida em que ela é capaz de ser articulada. E esse é um ponto incrível da linguística, né? O fato de eu falar a, de vocês ouvirem a singularidade da minha voz, a, de vocês perceberem que minha voz muda, a, e ao mesmo tempo vocês ouvirem uma vogal. Essa voz ocupar um. Esse som se transformar num fonema e ocupar uma posição dentro de um sistema de diferenças. Esse é o ponto. O ponto é simples assim, como coadunar a singularidade de uma enunciação com a sua potência de articulação. O que a poesia faz quando ela se pensa como dicção não é nem defender a singularidade do poeta, nem defender apenas a objetividade da seriação de construção de um estilo ou de um modo de escrita. O que a poesia permite, aí sim, é relacionar de outra maneira a voz e a série, relacionar de outra maneira a singularidade da enunciação e o campo de articulação que torna a linguagem possível. Portanto, a questão da flora nessa dinâmica que eu estou propondo de leitura do texto dela, é como pensar a delimitação poética da voz num campo de tensões. Isso é muito interessante, é uma delimitação, é a constituição de um limite sempre à beira de uma instabilização. Esse jogo constante entre limitação e instabilização, entre zonas de estabilidade e de instabilidade, essa capacidade de ir para o campo da articulação e olhar do modo como se articula a linguagem para o problema da voz, ao mesmo tempo retomar a voz e perceber como ela constitui um espaço de relação com a articulação. E a Flora dá vários exemplos. Então, o que seria essa tensão? É uma tensão entre o volume e a duração, entre a emissão distanciada e o afeto que se produz na recepção, entre uma capacidade de materialização e uma precariedade, uma dificuldade de autossustentação, entre uma emissão inanimada e uma fala significativa. E para complexificar as relações entre tempo e espaço, entre som e imagem, uma tensão entre a abstração sonora e a figuração plástica. A questão que se coloca para Flora, e colocando João Cabral como uma espécie de João Gilberto da poesia brasileira, que coloca em xeque nele tudo que veio antes e que veio depois, é a capacidade de delimitar poeticamente essa voz. Eu enfatizo para o nosso curso a ideia de delimitar, de construir uma relação com os limites, né? A maneira como ele vai articular essa relação. E como sempre acaba acontecendo quando o tema é o do limiar, não é só esse campo de tensões, tem outros, entre o imaginário e o real, entre a precisão da descrição e o fluxo imagético, entre a lembrança e algo que é genuíno, entre o pensamento e a imaginação, entre a ficcionalidade e a literalidade, entre a constituição de um objeto e a relação entre pessoas, entre uma instrumentalização do poema e constituir o poema como um limiar, esse é um ponto que me parece fundamental, entre aquilo que é dado e aquilo que é construído, entre a fantasia e o cálculo, e a gente poderia continuar, eu diria que quase infinitamente. O próprio espaço de relação é um campo combinatório no João Cabral infinito, e as metáforas vão se retificando continuamente. Então, a própria metáfora é uma retificação contínua, mas na medida em que isso vai se retificando e se desdobrando entre esses vários planos de tensão, você tem uma sobreposição temporal e o João Cabral é capaz de articular temporalmente, como se as próprias tensões secretassem o tempo. O tempo vem do próprio modo de ser das coisas. O tempo não é um relógio externo, o tempo se constitui, as formas de temporalização e de sobredeterminação temporal, elas se dão na relação com as imagens, na relação com o modo de configuração do próprio poema, da relação com o tipo de concepção que eu tenho da palavra, da maneira como eu permito que a serialização da palavra, o próprio processo de serialização, produza uma temporalidade que, ao mesmo tempo, ressignifica essa serialização. Isso, em termos de limiar, nos permitiria pensar de um outro modo a despersonalização da voz, o que o Mallarmé chamava da dissolução elocutória do poeta. É como se, ao mesmo tempo, a crítica literária brasileira tivesse jogado fora a oralidade, porque ela é uma eloquência bacharelesca, como a gente disse no começo, Por outro lado, é como se a gente tivesse entendido de maneira muito radical o que é a dissolução elocutória do poeta, como se fosse preciso não ter voz e que, no limite, a gente caminhasse para a poesia como uma pura visualidade. Ora, e aqui me parece a genialidade da Flora, é a capacidade dela de pensar a poesia como um fora, como uma construção, como um dado, como diz o João Cabral, como uma casa, e eu acrescentaria, como uma casa que é uma construção externa, mas para permitir uma habitação, para permitir um outro modo de habitar o tempo, para dizer, com o mesmo João Cabral. E esse realmente é um limite absolutamente fantástico da poesia do João Cabral, que é como você estar presente sem se mostrar. É uma das habilidades mais complexas do mundo contemporâneo. Desses poetas que fazem poemas não para se expor, mas para dar a ver o que há. E nesse dizer, dar a ver o que há, quer dizer, um dizer que dá a ver, se coloca todo o problema levantado pelo Otávio Paz no Arco e a Lira, desse ritmo que é imagem, dessa imagem que é ritmo, dessa capacidade de compreensão dos fluxos absolutamente heterogêneos, contraditórios, tensos do mundo, que cabe à poesia criar um plano de consistência, não para reduzir esse mundo a uma determinação, a um trabalho de engenharia, como muitos leem no João Cabral, mas para usar essa engenharia para tensionar a relação com a própria espontaneidade. Ou seja, usar a capacidade de serialização da poesia e da escrita para colocar em funcionamento de um outro modo a oralidade. E o artigo da Flora termina numa dinâmica muito interessante, porque ela vai explorar a maneira como o João Cabral vai ser impactado pela leitura em voz alta, aí pela declamação, pela efetiva vocalização dos poemas da Marianne Moore. A Marianne Moore seria exatamente a poeta dessa objetividade, né? Dessa objetificação, dessa constituição da relação com o mundo como objeto e essa tomada do próprio poema como objeto. Mas na medida em que ela vai ler, essa objetificação se coloca em xeque. E o João Cabral entra num grande dilema em relação a essa leitura e, no entanto, isso vai possibilitar que a própria Flora Sequinde mostre como o problema da voz se coloca de uma maneira muito complexa no João Cabral. Da mesma maneira que ela já tinha feito num outro texto que eu recomendo muito a leitura, que se chama Grafia da Voz, onde ela vai trabalhar o impacto do rádio na poesia moderna brasileira. Não só o impacto do rádio, né, que de fato muda toda a dinâmica social brasileira, da voz do rádio, como da possibilidade de gravação, a possibilidade de ouvir a própria voz e esse estranhamento da própria voz, recusada por uns, assumida por outro, como um aspecto fundamental da poética desses poetas. Ou seja, o próprio modo como se internaliza a diferença da própria voz nos poemas passa a ser um corolário da relação com o rádio, da relação com as técnicas de gravação, que não por acaso é o que eu estou fazendo aqui. De fato, preparar uma aula nesse contexto e estar, de alguma medida, gravando essa voz, imaginando a sua escuta num outro espaço, num outro tempo, também vai produzindo um outro modo de internalização da relação com vocês e com a própria noção de aula. Isso, quer dizer, a gente teria que ser capaz de tensionar mais isso. Eu não sei se eu vou ser capaz de fazer isso nesse curso, espero nos próximos, se a gente tiver que fazer mais aulas à distância, que a gente se torne mais capaz de tornar produtiva essa diferença. O fato é que, assim como a escrita transforma completamente a história da poesia, a gravação também transforma na medida em que ela articula um outro tipo de relação com a voz. E isso tem impacto, sim, na poesia brasileira, e é o que ela mostra nesse artigo Grafias da Voz, e o que ela mostra no impacto que teve a leitura dos poemas pelo João Cabral de Melo Neto. E se vocês quiserem ouvir o próprio João Cabral lendo, não é uma audição que, digamos, a que mais me agrade de poesia, mas tem no YouTube, vocês podem ouvir a leitura dele na sua própria voz. E eu vou deixar em aberto para que vocês tirem as suas conclusões. E aqui a gente caminha já para o final do artigo, rearticulando as várias cenas de leitura e de audição, as cenas mesmo, né? Como o próprio João Cabral tematiza a construção dessas cenas como problema da sua poética, da leitura no engenho, o próprio lugar da leitura em que ele se coloca como crítico de outros poetas, essa capacidade de ouvir e internalizar a dicção dos outros. A questão dos poemas dramáticos, né? Efetivamente dramáticos do João Cabral. Seja o Morte e Vida, o famoso Morte e Vida Severina, que coloca questões absolutamente interessantes para esse problema das vozes, seja a dificuldade que o próprio João Cabral reconhecia de fazer realmente um épico moderno. Mas que, de fato, a gente é obrigado a reconhecer esse compasso de prosa, essa tensão dramática, essa tensão épica na poesia do João Cabral. E essas tendências mesmo, essas tensões, esses limiares entre diferentes modos de configuração do espaço poético. Então, para fazer uma citação da Flora, já no final do artigo, se referindo ao João Cabral, daí chegar a falar, diz a Flora, com todas as letras, em a literatura como turismo, de um espaço-tempo como o bosque, passível de se criar via literatura, acentuando uma obrigação bidimensional, uma tensão expressiva entre verso e prosa, voz e escrita, descrição e narração, figura e movimento, que por vezes tende mesmo a se dramatizar literalmente em sua obra. Então, para a gente finalizar, eu reforçaria a minha indicação para que vocês leiam o outro artigo da Flora no mesmo livro sobre o João Cabral de Melo Neto, que é O Predomínio do Negro, que é uma análise belíssima do problema da cor, do ponto de vista, também da descrição, a partir dos poemas da Cabra. Mas para a gente finalizar, dentro do contexto do nosso curso, eu gostaria de reforçar essa passagem pelo Antônio Cândido para pensar a literatura brasileira e a literatura latino-americana dentro de uma multiplicidade temporal, ou seja, essa capacidade de pensar a literatura em suas temporalidades heterogêneas, que, no caso do João Cabral, são internalizadas no poema, né? E aí, o interesse, quer dizer, quando você assume temporalidades heterogêneas, quando você assume espaços heterotópicos, quando você assume a instabilidade, quando você assume a dificuldade da voz, quando você assume o diferimento da escrita, o que passa a ser fundamental é isso que a Flora chama de delimitação, de configuração dos limites no limiar da instabilidade. E aí a grandeza, a dicção única do João Cabral na poesia brasileira. Claro que a gente poderia aqui voltar a todos os nossos muitos entres que se dão na relação entre limite e limiar, essa seria a graça do João Cabral, entre série, que constitui o limite como sistema de diferenças, e voz, como esse limiar instável entre sensações, percepções, afetos, ritmos, dicções, né? Que no final colocam em xeque o que a gente entende por linguagem, por tipo de relação que a gente constitui na relação entre linguagem e mundo, sobretudo para que nos permita pensar outros modos de habitar a linguagem, outros modos de habitar o tempo, outros modos de habitar o mundo. E eu gostaria de terminar com a leitura de um dos poemas que eu mais gosto do João Cabral, que é o número 4 de Museu de Tudo, que eu acho que resume muito bem essa questão do número do cálculo e do imaginário da descrição e da narração do espaço e do tempo e infinitamente. O número 4 feito coisa, ou a coisa pelo 4 quadrada, seja espaço, quadrúpede, mesa, está racional em suas patas. Está plantada à margem e acima de tudo o que tentar abalá-la, imóvel ao vento, terremotos, no mar maré ou no mar ressaca. Só o tempo que ama o ímpar instável pode contra essa coisa ao passá-la. Mas a roda, criatura do tempo, é uma coisa em quatro, desgastada.